Nosso trabalho de hoje vem de um escritor, Laury Maciel, nascido aqui perto de Porto Alegre, numa linda cidade, a caminho da serra, chamada Taquara. E ele faz uma crônica de uma época como a nossa. Uma crônica que traz em si uma advertência e um horizonte de esperança. Vamos ver então esse trabalho do Laury Maciel. A primeira vez que eu ouvi falar no gigante foi durante a assinatura do contrato para a compra da casa. Na emoção do momento, eu nem prestei muita atenção ao assunto. Fiquei sabendo apenas que tinha vários metros de altura e chegar à cidade inesperadamente, vindo ninguém sabe de onde. A casa ficava num bairro elegante da cidade. As prestações, embora altas, pouco representavam no meu salário de executivo de uma multinacional. Os comentários fervilhavam. Uns diziam que o gigante tinha 5 metros de altura. Outros afirmavam que ele só media 2, e os mais exagerados calculavam 10 metros. O peso também era objeto de discussão: 500 quilos, 1.000 quilos. Toneladas. Grupos espalhavam-se pela cidade. O assunto era o gigante. O autor nos diz que quando ele foi comprar a casa, quando ele foi pagar esta casa, é que ele ficou sabendo dessa história. Mesmo assim, comprou a casa, ainda que a população comentasse, as pessoas comentassem sobre o gigante. Algo tão extraordinário, tão esquisito, uma fantasia qualquer, provavelmente ele pensou assim. Numa das reuniões da diretoria, em que discutíamos assunto da mais alta transcendência, ouvimos uma gritaria que vinha da rua. Chegando à janela, vimos o povo lá embaixo correndo para todos os lados, veículos amassados, canos furados, jorrando água, lojas fechando às pressas, e no centro de tudo isso estava o gigante. Seus passos abriam sulcos no chão, e por onde passava ele varria tudo. Num instante, a rua ficou vazia. No chão, apenas mortos e os feridos. E os carros demolidos. Um final de batalha. A polícia e os bombeiros também. O que podia fazer a polícia? O que podia fazer o bombeiro contra o gigante? Estranho mesmo foi o silêncio da imprensa. Nenhuma referência, e de uma hora para outra os jornais começaram a publicar receitas para matar formigas. Pomadas para combater piolhos e pomadas para sarna. Esse silêncio me intrigava. Sobre o assunto também ninguém queria falar nada. Todos disfarçavam, todos mudavam de conversa, como se o gigante não existisse. Os dias se passavam, o trabalho continuava, e em casa, à noite, eu e minha família assistíamos aos programas de televisão. Parecia que tudo tinha sido um sonho, mas sabia-se. O gigante continuava pela cidade. Do que ele está colocando? Que gigante é esse? Esse é um gigante concreto. É um gigante que existe. É um gigante metafórico. Muito antes de responder a isso, o autor vai complicar muito mais essa questão toda. Porque quem iniciou a narrativa imaginando, bom, ele está falando, é uma metáfora. Esse gigante não existe. Esse gigante pode ser algo associado a turbulências políticas, a problemas econômicos, a questões sociais, algo dessa natureza. Bem, vejam então o que ele faz. Um dia, prossegue quem nos conta a história, um dia me vi frente a frente com ele. E nesse dia eu percebi que, como todos na cidade, também eu estava sob sua ameaça. E passei, desde então, a viver em sobressalto. Em casa, reforcei as fechaduras, pus grades nas janelas. Resultou que comecei a negligenciar no serviço. Chegar à tarde. Esquecia compromissos. Engavetava expedientes. Minha produção caiu. Fui demitido em seguida. O dinheiro do seguro-desemprego deu para pagar as prestações da casa durante algum tempo. E por fim, não restou outra alternativa senão devolvê-la. A partir do encontro dele com o gigante, essas coisas começam a acontecer. Antes dele estar de frente a frente com o gigante, ele tinha a vida dele, trabalhava, estava pagando uma casa que ele comprou. E depois desse encontro, ele começa a se comportar como aquelas pessoas da cidade estavam se comportando, e que ele só ouvia dizer. Bem, então o gigante existe, o gigante é real. Vamos ver como o Maciel, Laurie Maciel, prossegue o texto. Aluguei um bangalô em Barrocadas, bem longe do centro, e comecei a trabalhar como corretor. Ganhei algum dinheiro nos primeiros tempos, e nesse período eu não vi o gigante, mas sabia que ele continuava a tumultuar a cidade. Certa vez, fui procurado por um indivíduo baixinho de boné que me chamou para um canto. Me informou que ele e alguns companheiros estavam organizando um grupo para matar o gigante. E contavam com a minha adesão. Eu me recusei. Não queria me meter em encrencas. Deixei-o argumentando e saí de mansinho. Na bolsa, porém, as ações começaram a baixar e as vendas diminuíram. Isso, claro, por causa da presença daquela estranha criatura na cidade. E nesta altura, os senhores já identificaram, em grande parte, o monstro, o gigante ou os gigantes. Observem que o gigante causa muito mais dano sem uma ação pontual. Uma vez ele andou pelo centro da cidade e fez aquela algazarra toda. Todo o resto ele não precisou fazer. Esses que estão ao redor dele começam a reproduzir esse discurso, aumentar esse discurso, causando uma inflamação sem fim, tornando aquele que era um gigante de 5 metros, agora sim, um gigante muito maior, de muitos metros mais, com muitos perigos mais. E observem como isso se dissemina e as ações que são tomadas. Dos tumultos do gigante, me chegavam notícias, me desfiz do automóvel para pagar algumas dívidas. Mal ou bem, entretanto, eu ia me defendendo. Até que um dia, ao voltar do trabalho, me defrontei novamente com o gigante. E ele agora rondava minha casa. Me desesperei, fui morar num chalé, em Barreiros, fora da cidade, junto aos morros. Olhem onde ele já está, desde que o texto começou. Desde o início. Observem como isso, nos nossos dias, com os nossos problemas, se torna um flagelo sempre renovado, do medo à disseminação da desesperança, a favelização das esperanças, como isso se esparrama, como isso se aprofunda. E as medidas que são feitas, né? Queriam matar o gigante. Dos tumultos do gigante me chegavam notícias através de pessoas que recomendavam sigilo, me contavam coisas e olhavam para os lados, temerosas. Reconheci certa vez, numa dessas pessoas, o baixinho do boné, que me renovou o pedido para que aderisse ao grupo. Contou-me que pretendiam matar o gigante, fazendo rolar sobre ele a pedra grande existente no alto do morro. Mas para isso, dizia, precisavam de muita gente. A pedra pesava toneladas e deveria ser removida com alavancas. De mais a mais, a situação na cidade estava se tornando insuportável, pois, além de tudo, o gigante ultimamente vinha atentando também contra o patrimônio cultural, destruindo monumentos, danificando escolas, queimando livros. Depois de me contar tudo o que sabia, ofereceu-me uma alavanca. Recusei, assustado. Consideraram a ameaça pública do gigante. Consideraram que o gigante está atacando. Como estão reagindo ao ataque do gigante? Esses que estão fazendo tudo isso não se dão conta que, de várias maneiras e muitas formas, eles são bem maiores que o gigante que coloca medo a eles. Não se dão conta de que suas ações são imensamente mais danosas do que as ações desse gigante naquilo que ele está quebrando. E também não se dão conta que a resposta que estão dando a esse gigante, se é que vai fazer afastar esse gigante, vai promover, por suas próprias maneiras, a criação de novos gigantes. Uma pessoa diz que ela não é violenta, que ela não é do mal, que ela não quer ferir ninguém. Então, quando alguém diz algo mais duro para essa pessoa, ela vai lá e rebate com toda a força que ela pode, alegando que, ainda que não seja do mal, que não seja violenta, essa é a forma de lidar. Ela não se dá conta, muitas vezes, de que sua própria reação é uma nova ação para novos contextos, novos problemas que ela gostaria de ter erradicados. Bom, quando oferecem a ele a alavanca, ele no início recua e diz que não vai pegar isso, que ele fica assustado com esse tipo de coisa. Mas o que acontece, vejam, o que faz com que ele reconsidere. Em meio ao caos, a corretagem como meio de vida perdeu sua razão de ser. Tive de vender a televisão, arranjei outro emprego e outro e mais outro. Nesta época, pensei seriamente em aceitar a alavanca e entrar para o grupo. Se ele aceita a alavanca, entra para o grupo e vai com o grupo matar o gigante, isso vai resolver os problemas dele. É como ele pensa. Ah, cheguei até a procurar o homem do boné, mas não o encontrei. Passava as noites em claro, guardando minha família contra uma possível ameaça do gigante. De emprego em emprego eu fui decaindo. Então comecei a beber. E quando fui obrigado outra vez a me mudar, e era um casebre ridículo sobre palafitas, encontrei o baixinho, porque ele também morava ali. E então aceitei a alavanca. Uma visão muito, muito atualizada para os nossos dias, sobre a maneira como reagimos a problemas, em grande parte na nossa sociedade, na nossa época, sobre uma reflexão em torno do que fazer então, se não isso. Quais seriam as novas formas de podermos trabalhar questões como estas? Seriam eficazes? Resolveriam? Porque desta forma, como ele coloca aqui, nós acabamos criando mais problemas, na maior parte dos casos. Separei uma ilustração final sobre isso que acabamos de ver nesta obra do Laury Maciel, chamada
Porque as crianças fazem perguntas incríveis e, com o passar do tempo, elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, Por que que a água fervendo amolece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Quando eu era menino, eu olhava para cima, eu achava que as nuvens eram... A chuva estava lá, eu tinha medo que caísse tudo em cima de mim. E eu perguntava, por que que a chuva cai em gotinhas e não cai toda de uma vez? E as crianças são fantásticas. Minha filha adotiva, de 8 anos de idade, chegou para mim e disse, ô Rubem, a história da Cinderela, quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. Era para o vestido de baile virar vestido de cozinha, a carruagem era para virar abóbora. Então, por que que o sapatinho de cristal não virou tamanco dos anjos? Que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele não entendia o que que havia com os humanos, o prazer. Ele queria sentir o prazer. Depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena, ele debaixo de um chuveiro quente, tomando aquele banho. Que felicidade fantástica! A gente não presta atenção nisso. É aprendizado. E o corpo deseja aprender. Ele naturalmente... Por que que ele deseja aprender? Ele deseja aprender porque ele precisa viver. O impulso fundamental para a aprendizagem é o impulso de viver. Eu preciso conhecer. Eu estou com uma ideia na cabeça, sabe? Já há bastante tempo, eu imaginei um currículo novo para as crianças. Uma vez perguntaram para o navegador brasileiro, como é que é o nome dele? O navegador que
eu
vai...
Eu sei, esse que está sempre aí.
Esqueci
meu
o nome.
Amigo, eu esqueci o nome.
Esqueci o...
o que é amizade, hein?
Mas você veja, perguntaram a ele qual era a escola ideal. Ele disse, é uma escola que eu encontrei entre a Inglaterra e a Islândia, numa ilha chamada Faro, que era ponto dos vikings. Lá as crianças aprendem todas as coisas que precisam ser aprendidas, construindo uma casa viking. Você sabe, as pessoas aprendem eletricidade, vão para a universidade, se acontece algum problema na sua instalação elétrica em casa, elas não sabem o que fazer, mas elas sabem lá se foi voltagem, wattagem, mas não sabem. Então eu pensei, construir um currículo que tivesse a casa como seu laboratório. A casa como seu laboratório. Porque aí o que que acontece? A casa é o ambiente da criança. Lá, elas estão ajustadas. É uma coisa fantástica. Que a cebola é um...
O Neruda
fez um poema, uma ode à cebola. Põe a criança no meio da cebola. Faz de conta que a criança é aquele anel. Aí o que que ela vai aprender? Ela vai aprender o primeiro anel, que são as coisas que têm a ver com o cotidiano, com a casa dela. Depois passa para o segundo anel, depois passa para o terceiro anel. Ou seja, a criança é o centro do mundo. Do ponto de vista educacional, o sol não é o centro. O centro é uma criança que está com vontade de viver, com vontade de brincar, com vontade de aprender.
Uma escola sem salas de aula, sem classes separadas, sem um programa oficial a cumprir, existe em Portugal. Conta pra gente.
É a Escola da Ponte. Como é que começou a história? Um educador português começou a me mandar uns e-mails. E por que que ele mandou e-mail? Porque uma brasileira... Tinha um livrinho meu, um livrinho pequenininho, chamado Histórias de Quem Gosta de Ensinar. Ele leu aquilo, gostou daquilo, me convidou, eu fui lá fazer palestra na Universidade de Braga, andei por lá. Um dia ele chegou para mim e disse, eu vou te levar para conhecer uma escola diferente. Eu perguntei, diferente como? Ele falou, isso eu não posso dizer, você vai lá e vê. Aí me levou na escola. Chego lá, está na frente da escola, tem um jardim, o diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras, e ficamos ali conversando, e a minha expectativa era que ele, diretor, fosse me mostrar, explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica. 3 minutos de banalidades, passou uma menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse, tu pode mostrar e explicar a nossa escola ao nosso visitante? A menininha disse, pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, que tivesse a coragem de fazer isso. A menininha virou, foi na direção da porta da escola, quando ela parou na porta da escola, ela virou-se para mim e disse, para o senhor entender a nossa escola, o senhor terá que se esquecer tudo que o senhor sabe sobre escolas. Não temos aulas, não temos professores dando aulas, não temos campainhas separando os tempos do pensamento, não temos notas. Aí fecha o vácuo, porque aí eu não conseguia mais visualizar. Eu disse a ela, mas como é que vocês aprendem? Ela me disse, formamos pequenos grupos de 6 pessoas... em torno de um tema de interesse comum. Convidamos um professor para ser nosso assessor. Ele nos dá informações de internet e bibliográficas. Estabelecemos um programa de estudo de 2 semanas. Por 2 semanas, nós estudamos, anotamos, vamos na internet, vamos nos livros, e depois de 2 semanas, voltamos para nos reunir, para avaliar o que aprendemos e o que deixamos de aprender. Então, a cada momento nessa escola, eu levava um susto.
Há quanto tempo existe essa escola?
Eu não sei direito. Eu fiquei conhecendo essa escola no ano 2000.
Será que já teve alguém que saiu da escola terminado? Terminado o curso e tal?
Muita gente. Quer dizer, na escola, quando eu a conheci, era só no primeiro nível. E a escola era muito perseguida porque se dizia que ela não obedecia os programas. E, de fato, não obedecia os programas, porque os programas não têm sentido. Aí, o que aconteceu? A escola começou a ser objeto de uma campanha para fechar a escola. Aí, a Universidade de Coimbra foi encarregada de avaliar a escola. E os professores de Coimbra foram lá passar uma semana na escola. Eles foram procurar alunos que já tinham sido alunos da escola há 10 anos, há 5 anos, e eles descobriram que esses alunos que não seguiam os programas em todas as situações foram os mais brilhantes. Porque a escola... Ah! Os deficientes, síndrome de Down, estão integrados. Aqui no Brasil se fala muito em integração dos deficientes, síndrome de Down, que para mim é pernicioso. Pernicioso por quê? Porque você não pode integrar numa corrida de 10 quilômetros um aluno que só tem uma perna. E os nossos programas seguem o modelo da linha de montagem. Todos querem aprender a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma velocidade, e tá, todos têm que seguir. O que significa que aqueles que não têm a mesma habilidade, eles são incapacitados de seguir o programa. Mas na Escola da Ponte, cada um segue do jeito que pode. Do jeito que pode. Eu perguntei para o professor Zé Pacheco, que é o diretor dessa escola, qual era o sistema, qual era a ideia? Ele disse, leia Alice no País das Maravilhas. A Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha. E essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado Pássaro Dodô. Então o Pássaro Dodô gritou, vamos fazer uma corrida. Todo mundo disse, vamos fazer uma corrida. Como é que vai ser a corrida? Vai ser assim, a gente vai fazer um círculo na terra
e depois de feito o círculo, nós vamos correr dentro do círculo. Então fizeram o círculo na terra, aí o pássaro Dodô disse, corram, e todo mundo começava a correr, um corria para frente, outro corria para trás, eu corria dando pulinho, outro corria dando cambalhota, cada um corria de um jeito. Aí o pássaro Dodô disse, acabou a corrida, parem de correr. Todos pararam de correr e alguém perguntou, quem ganhou a corrida? O pássaro Dodô respondeu, todos ganharam e todos receberão prêmios. Do jeito, cada um correu do jeito que podia correr. Só poderemos integrar as crianças ditas deficientes, porque nós somos deficientes, né? Eu sou deficiente, sou surdo, você também é meio surdo, né? Nós somos deficientes, não temos cabelo. Temos que olhar para o chão para não tropeçar.